Fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças pelo teu evangelho, a tua palavra, Senhor, que é liberada nas nossas vidas, que o Senhor tem dado a nós. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada liberar de palavra, cada revelação da tua palavra, e nós queremos pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber revelação da tua palavra, para que ela se torne viva e eficaz dentro da minha vida, para que eu seja transformado, transformada, e eu chegue à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Só para você ter uma ideia de contexto, ele estava despedindo as multidões, e o que, que tinha acontecido anteriormente? Havia tido a multiplicação dos pães e peixes. Então você lembra, Jesus estava pregando para muitas pessoas, e o que, que aconteceu? Aconteceu uma necessidade. As pessoas tinham ficado o dia inteiro ouvindo Jesus, e Jesus precisava, falou assim: peraí, esse povo está com fome, se eles voltarem para casa do jeito que eles estão, eles vão desfalecer. E Jesus, preocupado com eles, falou assim: olha, precisa dar de alimento. Aí os discípulos falaram assim: mas a gente não tem nada. E a gente, para essa multidão, para você ter uma ideia, é contado 5 mil homens. Quando a Bíblia conta 5 mil homens, ele não está contando nem mulher nem criança. Então, alguns estudiosos acham que tinham ali naquele lugar em torno de 15 a 20 mil pessoas. Imagina, 15 a 20 mil pessoas, contando jovens, crianças, idosos, mulheres. Então você imagina dar comida para 20 mil pessoas. Não tinha mercado, padaria, não tinha nada lá do lado. Então você imagina a situação, como é que era. E Jesus vira para os discípulos e fala assim: ó, vocês dão para eles. Aí eles ficaram assim e falaram assim: o que, que a gente tem aqui? Aí eles viram aquele milagre. Jesus falou assim: ó, então o que tem aqui, Senhor, obrigado, te dou graças. E aí começou a multiplicar os pães e peixes. Então Jesus estava despedindo as multidões e tinha mandado os discípulos pegarem o quê? O barco. Fala assim: entrar no barco. Vai prestando atenção. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. Beleza. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala: vento contrário. O que, que significa o vento contrário na Bíblia, para você entender? São os seus inimigos. Fala: os meus inimigos. Quem são os seus inimigos? Fala assim: três inimigos. Quem são? A carne, o diabo e o mundo. Então você tem três inimigos. Toda vez que fala que tem vento contrário a algum inimigo, um desses inimigos é o inimigo que está atrapalhando a sua vida. Amém? Então eu continuo. Ventos contrários. Beleza. Na quarta vigília da noite, mais ou menos às 3 horinhas da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. O que, que aconteceu? Os discípulos começaram a olhar para Jesus e pensaram que era um fantasma. Em vez de enxergarem o Senhor, eles pensaram que era um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, esse texto, ele é muito interessante, e eu preguei várias vezes esse texto, só que com o olhar de Pedro. E hoje eu quero passar para você um olhar diferente, entender algumas coisas. Então, a primeira coisa que Jesus mandou foi os discípulos entrarem no barco. O barco tem a ver com você, com as suas coisas. O barco significa aquilo que te dá segurança natural, fala, segurança natural. Então, os discípulos, eles precisavam atravessar o mar da Galileia, que era exatamente onde estava acontecendo isso. E aí, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, porque precisava atravessar. Mas Jesus falou assim, hoje eu vou fazer algo diferente com os meus discípulos. Eu vou me apresentar para eles de uma forma diferente. Apresentar da forma que ele é verdadeiro, que ele é o Filho de Deus. Ele podia andar por sobre as águas. E aí, Jesus foi se apresentar para eles. Só que aí eles pensaram que era um fantasma e ficaram aterrados de medo, porque o mar estava revolto e começaram a ver um homem andando. Só que um homem normal não anda por sobre as águas, mas Jesus estava andando. E o engraçado é que naquela hora, depois que Jesus se apresentou, ele falou, fica calmo, sou eu. Eles reconheceram a voz de Jesus. E Pedro chegou e falou assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Ou seja, me dá uma palavra para eu ir até o Senhor, para eu sair do barco, fala, sair do barco. E aí Jesus falou o quê para Pedro? Vem. Então, no primeiro momento, Jesus mandou eles entrarem no barco, mas num segundo momento, Jesus manda eles o quê? Saírem do barco. O que, que significa o sair do barco? Sair do barco significa você confiar plenamente em Jesus. Quando estão me acompanhando, é quando você não, a sua confiança não está em nada que é aqui do mundo. Então, por exemplo, você talvez tenha um carro e você tenha um seguro do carro. Quando estão me acompanhando, amém? É bom ter seguro de carro, sim ou não? Se bater o carro, se roubarem o carro, tudo mais, você tem um seguro para conquistar. Então, isso é uma coisa natural. E você faz porque você quer guardar o bem, você mora numa cidade que roubam muito carro, tudo mais, batem muito, tem muito carro, e aí acontecem essas coisas. Então você acha prudente, fala, vou ter um seguro, fazer um seguro do meu carro, porque se me roubarem eu vou perder esse bem, eu não tenho outro para colocar no lugar e tudo mais, então você faz o seguro. Isso é da sua casa, da sua vida e tudo mais. Só que isso é uma coisa natural. Ou você tem, por exemplo, um plano de saúde, que na verdade é um seguro saúde, caso você fique doente, você vai lá e aciona, vai no hospital e faz o exame e tudo mais e pronto. Agora, isso é muito bom, isso traz um conforto para nós, traz ou não traz? Sim ou não? Sim, muito bem. Cutuca o seu irmão e fala assim, não durma. Isso. Acorda, irmão. Irmãs também dormem, viu? Não é por nada não, mas irmãs também dormem. E aí, o que acontece? Esse conforto natural que você tem, isso é bom. Só que você não pode andar confiado nisso. Se você quiser ser movido pelo Espírito, se você quiser andar no Espírito, isso não pode ser a sua confiança. Por exemplo, qual é a pior coisa que um crente pode ouvir num hospital? Se você tem um ente querido que está lá e o médico vem falar para você. Qual é a pior coisa que um crente pode ouvir? Agora só Deus. Só que você não é crente? Sim ou não? Não é sempre Deus? você deveria ficar abalado porque você ouve isso? Não. Percebe como o mundo, a sua carne e o diabo sempre querem te levar para uma posição de conforto, para você não andar na dependência de Deus? Eu não estou falando que essas coisas não são boas, ter seguro de carro, ter um plano de saúde, nada disso. Você está guardando o seu patrimônio, guardando a sua vida, isso aí não tem nada. O problema é você andar confiado nisso. Porque se você andar confiado nisso, você só vai andar no natural, você não vai se mover no espiritual, no sobrenatural. Quantos estão me acompanhando? Então, o mover no sobrenatural tem a ver com eu sair do barco. E o ponto é, Pedro saiu. E quando ele saiu, o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a olhar para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou ou ele continuou andando? Continuou andando. Então, significa que quando você crê em Jesus, você sai do barco, confia nele plenamente e continua olhando para ele, não olhando para as circunstâncias, significa que eu e você, nós não afundamos. Sim ou não? Mas quando você começa a olhar para as dificuldades, você começa a olhar para os seus inimigos, você começa a olhar para as circunstâncias, o que começa a acontecer comigo e com você? Eu e você afundamos. Foi isso que aconteceu com Pedro, sim ou não? Na hora que aconteceu isso com Pedro, o que Jesus fez? Deixou ele lá 5 minutos afundando? Esperou ele ficar sem fôlego? Ou ele prontamente foi lá e pegou Jesus? Pegou Pedro? Prontamente, diz a palavra. E a primeira coisa que Jesus fez, falou para ele, o que foi? Porque duvidaste. Então eu quero te explicar algo, presta bem atenção. O trabalho do diabo, da minha carne e do mundo, é te trazer para um conforto, ou para fazer com que você nunca tenha confiança em Jesus, nunca tenha confiança em Deus, para que você sempre duvide do que Deus pode fazer na sua vida, porque quando você ele conseguir colocar essa dúvida na sua mente, você não vai crer que Deus pode fazer. Os irmãos estão me acompanhando? E aí você não vai ter fé suficiente, porque lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo está querendo sempre levar eu e você numa posição de nos tornarmos sem fé, não termos fé em Deus, porque aí nós não vamos andar no sobrenatural. Percebe? Porque eles duvidaram. O que aconteceu com aquele povo no deserto que não conseguiu entrar em Canaã? Por que eles não entraram? Mas eles duvidaram, eles não tiveram fé em Deus. Eles duvidaram de que Deus já tinha feito milagres lá no Egito, tinha ou não tinha feito? E eles duvidaram de Deus. Josué e Caleb, quando chegou o relatório dos espias, Josué e Caleb falaram assim: de jeito nenhum, o nosso Deus é conosco, olha o que ele já fez, o que ele pode fazer, ele abriu mares, ele matou os filhos dos egípcios, mandou rãs, fez um monte de coisa. Que é isso? Não é nada, a gente vai chegar lá, nós vamos destruir, porque Deus é conosco. Mas o povo não achou isso, e aí o povo não pôde entrar em Canaã, ou seja, eles não experimentaram o melhor de Deus, porque eles tinham dúvida de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que ter paz com Deus. O que é paz com Deus? Eu tenho tranquilidade, eu tenho confiança total em Deus. E quando eu tenho confiança total em Deus, significa que eu tenho fé. Não importa, aconteceu isso, a primeira atitude minha, Deus vai resolver isso. Isso, essa atitude sua, você fala assim: não importa o que aconteça, eu creio no meu Deus. Por que Abraão é o pai da fé? Além dele ter esperado Isaac, quando Isaac nasceu, já estava lá com seus 13 anos, o que Deus falou para ele? Isaac, me dá o seu filho, o seu único filho. E aí, Abraão falou assim, Deus falou para Abraão para dar Isaac, né? Amém. Aí, Abraão pegou Isaac junto com seus empregados e foram até o monte. chegaram lá, mandaram os empregados ficar e falaram assim: nós vamos subir, porque nós vamos sacrificar. Aí Isaac pergunta: pai, eu estou levando aqui os gravetos, você está levando aí a faca, mas cadê o animal do sacrifício? Aí o que que Abraão falou para ele? Deus proverá, Jeová Jireh. Ou seja, Abraão tinha certeza, porque Deus tinha falado para Abraão que ele ia ser pai de nações, tinha ou não tinha? Tinha falado para ele: ó, você será pai de nações, a sua descendência será. Aí Deus manda Abraão sacrificar Isaac, porque naquela época as crianças, muitas crianças eram sacrificadas, por exemplo, para o deus Moloque. Queimavam as crianças. Era comum isso. E Deus vira para Abraão e fala assim: sacrifica o teu filho, teu único filho. E Deus leva Abraão, fala: Abraão, vai até lá e sacrifica. E Abraão leva Isaac até lá, amarra Isaac. Você imagina Isaac sendo amarrado pelo pai? Você já parou para pensar? Eu sempre penso nisso. Você percebeu que Isaac não ficou com problema com o pai? Deus mandou matar Isaac. Abraão colocou Isaac, amarrou Isaac. Isaac, o Abraão já estava com o cutelo lá, quer dizer, a faca para matar Isaac, e Deus manda parar. Se você fosse filho de Abraão, você queria continuar sendo filho dele? Agora, vê se na Bíblia tem algum problema com Isaac e com Abraão. Ah, meu pai quis me matar. Não tinha. Porque ele sabia que Deus era com o pai dele. O pai dele era um homem fiel a Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que aconteceu? Na hora que ele não duvidou, ele falou assim: não, eu vou fazer, porque qualquer coisa Deus vai ressuscitar o meu filho. Era o que Abraão estava pensando: não tem problema, o meu Deus é o meu Deus, ele é poderoso. E aí o que aconteceu? Na hora que ele estava pronto, quase matando, Deus manda parar, fala: para, Abraão, agora eu vi que você confia em mim. Por isso que ele é o pai da fé. Ele confiava tanto em Deus, ele sabia que Deus era com ele, que ele falou assim: não. Percebe? Então a grande questão é eu e você duvidarmos de Deus, duvidarmos do que Deus pode fazer, daquilo que Ele tem para nós. Mas não é nesse ponto só que eu quero entrar. Eu quero te perguntar: quantos homens haviam no barco com Pedro? Quantos homens tinham ao todo lá? Fala: 12. Os 12 discípulos, sim ou não? Quem só que saiu do barco? Pedro. Vem cá, se você está lá e você está vendo aquela situação, Pedro começa a andar no barco, você também não ia querer andar também, desculpa, andar sobre as águas, você também não ia querer andar, não? Mas por que que os outros 11 não quiseram? Percebe? Os outros 11 não experimentaram daquilo que Pedro experimentou. Os outros 11 não tiveram a percepção do que estava acontecendo naquele momento. Que Jesus estava falando assim: ó, vem, confia em mim. Por quê? Por conta do medo. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E o medo para a gente. Então, o tempo todo, Deus deu uma palavra para você, Deus já deve ter liberado algo para você, e você ainda por medo, você não saiu do barco, você ainda não pôs o pé e falou assim: vai acontecer. E Deus está falando para você hoje: sai do barco, sai do barco, confia em mim, confia no Senhor, confia nele, que ele vai fazer o restante, diz a palavra de Deus. Mas o diabo está querendo sempre te levar para o natural. Lembra o natural? Dentro do barco. Não estava tranquilo, estava movimentado. Mas, ó, aqui você tem onde se segurar. Espera aí, mas o que é um barco? Barco não é nada. O barco pode virar? Pode ou não pode? Pode. A gente não sabe, daqui a pouco algum doido aí aperta um botão. Economia vai para o ralo. Fica sem emprego, sem nada, como é que vai ser? A confiança é no trabalho? A confiança é na empresa? Ou a confiança é no Senhor? Essa é a diferença. Toda vez que você confia em Deus, Ele nunca te deixa na mão. Isaac mesmo, Isaac, esse rapaz que quase foi imolado lá pelo pai, que não ficou com distúrbio, não ficou chateado com o pai dele. Mais tarde, o que aconteceu com ele? Ele estava lá em Gerar, estava um tempo de fome, tudo seco, ninguém plantando nada, e todo mundo indo para o Egito. O mundo indo para o Egito. Por quê? No Egito tinha o rio Nilo. E as pessoas plantavam do lado, então não faltava. Mas Deus falou o quê para ele? Isaquinho, fica aqui, planta aqui, que você vai ver que eu vou te abençoar. Mas Isaac estava olhando todo mundo indo para o Egito. Todas as pessoas que ele conhecia, os vizinhos dele, falou: não, aqui não dá para plantar nada, está tudo seco. Não, não vai dar nada. Só que o que Deus fez com Isaac? Ele plantou e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Num lugar onde ninguém estava plantando. Você para pensar, não é uma vez uma colheita. 100 vezes uma colheita que ele teria de um ano. Vem cá, você gostaria de no final do ano você ter 100 vezes o seu salário lá em dezembro? Quem gostaria, levanta a sua mão. Os que não levantaram a mão estão com algum problema. Se você não quer, dá para mim, já falei. Se você não quer, dá para mim. Eu vou administrar. 100 vezes mais. Mas o que Isaac fez? O que ele fez? Ele simplesmente confiou em Deus. Deus falou para eu ficar, eu creio. E com quem que ele tinha aprendido isso? Com o pai dele. O pai dele tinha ensinado ele: filho, confia em Deus. Isaquinho, vem cá, filho, andando assim. Olha, Deus é tudo, viu? Olha, andando com ele assim. Olha, confia sempre em Deus, e o filho? E o filho crescendo. Olha, filho, confia sempre em Deus. O que Deus falar, está falado. Obedeça sempre o Senhor, que o Senhor te cuida. O Senhor guarda a sua vida. Ele é. Ou seja, estava ensinando algo para ele. Estava ensinando um temor, uma reverência a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Não é medo. É você ter reverência, ter respeito. Espera aí, se Deus falou, é porque é bom. Se Deus falou, é porque Ele sabe que é melhor para mim. Se Deus falou, é porque Ele está vendo lá na frente algo que eu não estou vendo. Então, se Ele falou para eu não fazer isso, é porque é melhor eu não fazer, porque se eu fizer, vai dar ruim. Isso o que é? Temor. Ele falou: olha, não mata ninguém, eu não quero que você saia matando. Eu não quero que você saia adulterando, eu não quero que você saia roubando, eu quero que você perdoe os seus inimigos, eu quero que você ore por eles. Por que Deus falou todas essas coisas? Porque é bom, para você não guardar mágoa no seu coração. Quantos estão me acompanhando? E aí Ele falando isso para nós, é para quê? É para que nós tenhamos uma vida boa. Uma vida sem ter rancor, sem ter nada. Fala: não, está perdoado. Não dá para ficar junto porque é cobra, mas está perdoado. Você sabe, com cobra você não conversa. Amém, irmãos? Não faça como Eva. Cobra você não fica batendo papo. Cobra você sabe que é cobra. Você perdoa a cobra, mas deixa a cobra lá. Cobra tem que ficar no Butantã. Fala assim: cobra tem que ficar no Butantã. Cobra você deixa lá. Não, aquela mulher é cobra. Ai, eu quero ser... Não, não queira ser amigo da cobra. Ela é cobra. Ore por ela até ela se transformar em cordeiro. Mas enquanto tiver ela como cobra, deixa lá. Os irmãos entendem? Fala assim: eu entendo, pastor. Levanta a mão se você conhece cobra. Levanta a mão. Só os irmãos? Esse, o resto não conhece cobra? Cobra que eu digo, aquelas irmãs serpentinas, aqueles irmãos serpentinos, não conhece? Meu Deus do céu. Vocês já foram arrebatados e eu estou aqui? Eu não entendi. Sabe? O que acontece? Eu e você fomos chamados para crer. Sabe por que você tem o nome de crente? Porque você crê. O diabo quer que você não creia em Deus. Lembra lá no Éden? A mesma coisa. Não, Deus falou que vocês iam morrer, vão morrer nada. Vocês vão se parecer com Ele. vocês vão se tornar deuses também. Só que Deus só tem um. Quantos estão me acompanhando? Nós somos filhos de Deus, mas Deus só tem um. E o diabo queria, na pele da serpente, queria que eu e você, nós duvidássemos, e foi ou não foi o que aconteceu? Deus tinha falado, não coma. Percebe que o diabo está querendo sempre levar a gente a duvidar do que Deus diz. Ah, Deus disse que você vai ser abençoado, está escrito, não vai ser não. E ele fica te bombardeando todo dia, toda hora, para você acreditar que Deus não é bom, que Deus não tem o melhor para você. Porque é o seguinte, querido, por exemplo, eu estou querendo comprar algo, ou estou querendo ter um negócio, ou alguma coisa para fazer. Se aquilo não dá certo, você tem que chegar e falar assim, olha, o que não é bênção é livramento, porque eu confio em Deus. Quantos estão me acompanhando? Ponto. Isso seja para casar com alguém, isso seja no emprego. Bom, como tem visitantes hoje? Irmãos, eu, há muito tempo atrás, antes de eu me tornar pastor, eu estava trabalhando numa empresa, era uma trading, e a gente exportava para Angola, e o meu chefe ficava lá em Angola. E aí, o que, que aconteceu? Eu estava lá, e o meu pastor, na época, hoje é pastor, né? Mas na época, acho que ele era obreiro, e eu acho que era discipulador na época, eu estava muito mal no meu emprego, no meu trabalho. Estava querendo pedir as contas, estava assim, passando por um momento muito difícil. Né, muita encheção, não era nem pressão, era encheção já. Aí eu falei assim, estou cansado aqui, estou pensando em pegar um emprego, e comentei com ele. Aí passou um mês, mais ou menos, ele me vira e fala assim, Marcelo, indiquei seu nome para você ser diretor de uma empresa. Era tudo que eu queria na época. Naquela época eu nem pensava em ser pastor, nada, nada. Aí, estava lá, eu falei, nossa, é de Deus, ser diretor, ganhar o dobro, o triplo do que eu estou ganhando. Nossa, ele falou salário, eu falei, nossa, falei, a mega cena do Marcelão. Aí eu cheguei e tal, fui lá falar com a minha esposa, minha amada esposa, falei, querida, atualiza o meu currículo, por favor. Aí ela chegou, falou assim, não sinto que é de Deus atualizar. Aí eu falei, como assim você não sente? Você não quer ter uma vida melhor? Já comecei a brigar, né? Você não quer ter não sei o que lá, não quer prosperar, não quer avançar? É assim que vocês fazem, irmão? Sim ou não? Sim, assume aí. É isso aí. É Deus falando, aleluia. Fala. É isso aí, assume que dói menos. É isso aí, para não ter problema depois em casa. Aí, eu falei assim com ela, ela falou assim, amor, na boa, eu não sinto que seja de Deus, isso não. Eu sei que foi o pastor que falou isso para você, mas eu não sinto. Eu não sinto que é para você sair agora. Aí eu cheguei, falei, a minha mulher é uma mulher de Deus. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. Eu vou orar. Porque até então eu estava o quê? Só andando no natural. Estava olhando só natural. Espera aí, essa proposta, mesmo que ela seja muito boa, ela é de Deus? Aquele rapaz ou aquela moça, mesmo que bonitão, cheio do dinheiro, ele é o príncipe encantado ou vai virar um sapo depois? Eita! Aí, eu fui orar. Aí, quando eu fui orar, aquela vontade de entregar o currículo foi embora. E eu deixei quieto. Passados, acho que um mês ou dois meses, no final do ano, esse meu chefe vem para aqui para o Brasil e me dá um aumento de 50%. O que o diabo queria fazer? Tinha uma bênção programada para mim. Eu tinha que aguentar, passar por aquilo. E porque eu estava sofrendo muita pressão, o diabo queria jogar mais pressão, setas na minha mente para eu sair fora, para não enxergar que ali era o meu lugar, para eu sair da bênção. Quantos estão me acompanhando? Era isso. E depois chegou a bênção para mim. Então eu quero te falar que o diabo, ele incessantemente, ele fica o tempo todo jogando setas, assim, pensamentos para você e para mim, que para você não confiar em Deus, para você não crer nas promessas de Deus, que Deus tem para você, o tempo todo falando que você não vai dar certo, que você não serve para nada, que você não é nada, mas a palavra diz que você é filho de Deus, e não só isso, você é filho amado. Amado. Percebe? Mas o diabo fica te bombardeando para quê? Para você ficar triste, para você até chegar ao ponto de querer tirar a sua vida, para você achar que a vida não vale nada, que a vida não tem valor nenhum, que não tem propósito nenhum na vida. Não, querido, a vida é um presente que Deus te deu. É o dom da vida, Deus te deu, Deus soprou na sua vida para você viver o melhor que você pode viver nessa terra. Só que quando você duvida, você está falando, deixa eu te falar, não, o duvidar não tem a ver com quanto você vem na igreja, com quanto você ora. A questão é o quanto que eu creio, o quanto que eu não duvido. Você pode ser um crente certinho, tem o seu devocional, tem o seu momento de oração, tem tudo, não falta num culto, dizima, oferta, pode, e isso é muito bom, fala assim, é muito bom. Só que se você não tiver fé, se você não crer em Jesus, você não vai andar sobre as águas, você não vai ver milagre, as coisas vão te parar, as situações vão te parar, e aí você vai viver sendo filho de Deus, sobrenatural, mas vivendo somente o quê? No natural. As águas vão te impedir, os ventos contrários vão te parar. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você, nós temos que entender algo. Eu preciso sair do barco, eu preciso crer. E o crer é o quê? É pôr o pé na água, em cima, e falar, eu creio, é o Senhor. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Sabe, fé não é para ver e sentir. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O diabo quer que você só ande por vista. Quando eu estava lá vendo aquele emprego lá, era só por vista. Não, por vista é legal. Olha o salário, olha quanto que eu vou ganhar. Nossa, você é diretor, até hoje eu só fui gerente. Nossa, nossa, nossa. Isso era muito bonito. Mas a questão é, Deus está nisso? Essa é a vontade de Deus para mim? Os irmãos estão me acompanhando? E quando você entende isso, você fala assim, opa, peraí. Qual é a vontade de Deus? Eu quero seguir aquilo que Deus fala. Deus falou para eu sair do barco, eu vou sair do barco. E sabe por quê? O que Jesus disse para nós? Milagres maiores vocês vão fazer que eu não fiz. Então, por exemplo, o diabo fala para você, tem alguém doente na sua frente, você olha e fala assim, é, né? Nossa, não, querido, espera aí, eu sou cristão, eu represento a Deus aqui. Daqui, vem aqui, põe a mão na cabeça e começa a orar. E creia que o milagre vai acontecer. Tem uma situação difícil, você fala assim, não, peraí, eu estou começando a ficar triste, que história é essa de eu ficar triste, deprimido? Eu sou filho de Deus, eu não vou aceitar isso não, e começa a declarar, fala assim, não, a minha mente é a mente de Cristo, eu começo a declarar, a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então eu começo a declarar, nada vai poder me parar, porque o Senhor é o meu pastor, e eu começo a declarar, não vai acontecer, porque o Senhor vai adiante de mim, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, Ele me dá os tesouros escondidos, Ele me dá as riquezas encobertas, porque Ele é o meu Deus, que me chama pelo meu nome. Aí você começa a declarar isso, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está na palavra de Deus. O Senhor prepara uma mesa. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você sabe o que é isso? É você sentado. E o Senhor preparando uma mesa. E os seus inimigos ali em frente. E ninguém podendo fazer nada com você. E o Senhor preparando a mesa e olhando para os inimigos. Alguém vai encostar na mão nele. E você ali sentado olhando. Como é que você ia ficar lá? Você ia ficar assim? Com medo dos inimigos? Ou você fala assim, e aí, ó? Eu não sei, você sabe que eu já percebeu que eu sou baixinho, né? E quando eu era mais novo, não mais baixinho, mas era mais baixinho também, eu era muito folgado. Não pense assim, você olha para mim hoje, você olha com essa cara de anjinho que eu tenho, nossa, eu era muito folgado. Só que aí eu tinha uns amigos que os caras eram assim, davam dois de mim. E os caras eram das séries maiores, aí eles falavam assim para mim, Marcelinho, se alguém mexer com você... Mexeu comigo. Nossa. Para que ele falou isso? E eu usava, naquela época, umas botas para corrigir a minha andada. Eram umas botas pesadas que eu dava um bico na canela, o cara ficava 10 dias com a canela roxa. Não prestava. E quando vinham para cima de mim, eu chamava o cara chegava, olha, algum problema? Desse jeito. Deixa eu te falar, o seu Deus é assim. Ele está o tempo todo te guardando, te protegendo, querendo que você simplesmente creia nele. Pare de crer no que está no mundo. Ai, a economia vai para o buraco, pode ir, mas eu não serei atingido, vai depender da sua fé. Agora, se você começa a olhar lá, ai meu Deus, ai, vai falir o meu negócio, ai, eu vou perder o emprego, ai, não sei o quê, que fé que é essa? Não é de Deus, não é a fé que um filho de Deus tem que ter. Quantos estão me acompanhando? A fé que Deus deseja para mim e para você é a seguinte, ó, com meu Deus eu subo montanhas, eu pulo montanhas. O que são montanhas para o meu Deus? O que são muralhas para o meu Deus? O meu Deus é aquele que, através do nosso grito, as muralhas caem. Eu não preciso quebrar nada. Eu não preciso de nada. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Percebe? Então, quando você entende quem é você, o que Deus quer com você, e que Ele está cuidando de você o tempo todo, você fala assim, Senhor, como o Senhor é bom. A palavra de Deus diz que a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Fala assim, sempre. Sempre. Você pode perceber, pensa agora um pouquinho, acho que tem alguma coisa aqui que deu errado aqui no som, está meio, está dando microfonia, eu não sei o que é. Som. Pensa agora, quantas vezes por dia você teve um pensamento que veio ruim, que ia dar alguma coisa errada? Foram poucos ou foram muitos? Muitos. Nessa hora, se você não fizer nada, esse pensamento vai se solidificar, vai se sedimentar. Se você não falar nada, se você não for contra aquilo, o que vai acontecer? Você vai achar que aquilo é verdade. Estão me acompanhando, não? É uma mentira falada repetidas vezes e aquilo vai se tornar uma verdade porque você não rechaçou essa mentira. Você ouviu essa mentira e tomou posse dessa mentira porque você não fez nada contra ela. É como se alguém te batesse e você não se defendesse. Então, a hora que você ouvir qualquer coisa, sentir qualquer coisa, peraí, esse sentimento aqui, ele é de Deus ou ele é do inferno? Não, isso aqui não é de Deus. Deus não quer que eu me sinta assim. Deus não quer que eu me sinta condenado. Deus não quer que eu me sinta mal. Toda vez que vem um espírito de condenação, você sente alguma coisa, não, que você está errado, que você é um filho derrotado, que você não serve para nada, isso aí o quê? Vem de Deus? Não, vem do inferno. E quando você sente isso, o que você tem que fazer? Cala a boca, diabo. Você tem que se levantar e falar assim, ó, cala a sua boca. Essa é a sua atitude que você tem que ter. Quando você ouve uma notícia que alguém está doente, o que você faz? É, né? Acho que Deus está querendo levar ele. Essa atitude que você tem que ter? Não. Diabo, tira a mão dessa vida, espírito de enfermidade, bata em retirada agora. Eu ordeno agora em nome de, porque pelas pisaduras de Cristo, essa pessoa já foi curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença, você está declarando, eu confio em Deus, Deus vai fazer, e eu sou canal de Deus aqui na terra. Quantos estão me acompanhando? Isso é sair do barco, isso é andar sobre as águas. Mas o diabo, o mundo, a carne, ai, o que vão pensar de mim? Eu ter essa fé cega em Deus? Ai, porque o mundo não confia em Deus, o mundo acha que Deus nem existe. Acha que você é um otário de estar aqui, ainda mais de dar dízimo e oferta. Era o que eu pensava, irmãos. Eu pensava que eu e você éramos idiotas, ainda mais de dar dízimo e oferta. Quantos estão me acompanhando? É isso. O teu vizinho vai lá perguntar o que, que você acha. Pergunta para ele o que, que você acha de eu dar dízimo e oferta. Ele vai falar assim, ó, você é um otário. Talvez ele não fale para você porque é politicamente incorreto. Mas é isso que ele pensa. Que passar o seu domingo, em vez de você estar assistindo um jogo, em vez de estar num churrasco com os amigos, bebendo ali, comendo, você está assistindo um culto, ouvindo um cara falar, falando o que você tem que fazer, e você ainda vai lá e dá dinheiro. Percebe, irmãos? Então, assim, eu e você, nós somos chamados para andar por fé. Essa fé vai agradar a Deus. Jesus, quando pegou na mão de Pedro, disse o quê? Por que duvidaste? E os discípulos, outros 11 que estavam lá, nenhum chegou e falou para Jesus: Jesus, eu quero ir também, eu quero experimentar isso também. Só Pedro teve o privilégio de falar: eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Percebe? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Som, está vendo? O diabo está bravo. Sabe, irmãos, quando você entende quem é você, você é uma pessoa amada. Chama a equipe de louvor. Você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa que Deus está o tempo todo protegendo, guardando, e você entende isso na sua vida. Você fala assim: meu Deus, como o Senhor cuida. E aí você começa a experimentar desse amor. Por isso que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você saber o quanto que você é amado. Você pode estar passando por situações difíceis, mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Jesus disse: no mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você está em Cristo, significa que você está confiando em Cristo. Você vence o mundo. Mas quando você não confia em Cristo, quando você duvida de Cristo, de que Cristo pode fazer, o que pode acontecer? Você não vai experimentar nada, só vai experimentar derrota. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mas o problema é você entender que isso é para você e falar assim: eu sou mais que vencedor. As circunstâncias não dizem o quanto Deus me ama, mas eu sei que Ele me ama. E eu vou declarar que Ele me ama. O diabo está esperando que eu fale mal de Deus, ou que eu fale que Ele não me ama, mas eu estou aqui hoje para declarar que Ele me ama, que Ele é o meu Deus, que Ele é a minha vida. Sabe, como tem visitantes, né? Uma vez eu estava muito triste, eu estava trabalhando numa empresa, e estava muito triste, eu não estava ganhando o que eu queria. Estava tendo muito problema com o dono da empresa, que era um moleque, e eu era o financeiro, e eu estava procurando guardar a empresa, pagando as contas, mas ele queria que depositasse na conta dele e não pagasse as contas. E a empresa podia parar, e eu estava preocupado com os funcionários e tudo mais, então eu estava tendo problemas. E aí eu cheguei muito mal. E aí eu lembrei do pastor Aloísio, que ele estava dando testemunho uma vez, que ele, pastor Aloísio, é o nosso pastor presidente, e ele tinha perdido tudo. Ele tinha comprado uma casa por uma empreiteira, e a empreiteira faliu, e aí ele perdeu tudo. E ele estava numa igreja que, quando algo acontecia de ruim com o irmão, a pessoa já ia lá e falava: ó, você deve estar em pecado. Falaram isso aí para ele. Aí ele falou assim: não. Ele já sabia da bondade de Deus. Não. Mas ele estava triste, tinha perdido tudo que ele tinha investido. Aí, e ele era ele era pastor já, e ele era líder do louvor, e tinha o domingo. E ele chegou e falou assim: olha, chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de louvar, eu estou um cacareco, eu estou muito triste. Isso aí me abalou pra caramba. Eu e minha esposa estamos muito tristes. Mas hoje eu decido que eu vou dar o meu melhor louvor pro Senhor. Diz que ele subiu e começou a tocar. E diz que assim, desceu vida, vida de Deus, unção de Deus ficou encharcado aquele lugar. Porque ele decidiu que aquela situação não ia parar ele.
Aleluia.
E aí eu lembrei disso. E aí eu voltei do meu trabalho, eu estava em casa. Eu cheguei, peguei um DVD na época, né? Coloquei o DVD. Eu sou da época do LP ainda, mas coloquei o DVD e eu falei: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de louvar o Senhor. Eu estou triste. Na verdade, eu estou com vontade até de encher a cara. Estou muito triste. E dormi. Mas eu vou louvar o Senhor. Eu não vou deixar que as minhas emoções parem o meu louvar ao Senhor. Irmãos, assim, Deus está aqui na minha presença. Eu comecei a cantar, na segunda música que eu cantei, eu senti assim, uma alegria vindo de dentro. Eu comecei a sentir a graça de Deus. Eu comecei a sentir a vida de Deus. Aquele peso, porque o Satanás estava jogando uma opressão, um peso sobre mim. Mas naquela hora eu comecei a decidir, falei assim, eu vou louvar e vou adorar o meu Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Quem foi que fez isso? Paulo e Silas. Meia-noite, começaram a orar, começaram a adorar o Senhor, em meio às circunstâncias. E detalhe, eles estavam lá amando de Deus, obedecendo o que Deus tinha falado. Mas eles falaram assim: essa situação não vai me parar. Eu estou aqui preso, mas eu vou louvar e adorar o meu Deus, é uma decisão. Eu vou devolver o mal com bem, que é louvar. O diabo não vai me parar, o diabo não vai conseguir me deixar triste, chorando. Eu vou louvar a Deus, eu vou adorar o Senhor. Irmãos, sem brincadeira, na terceira música eu já estava lá assim no Santo dos Santos. Eu estava assim em outro lugar, estava calmo. Aquela opressão que eu estava sentindo, aquele mal-estar que eu estava sentindo, vontade de desistir de tudo, tinha ido embora. Por quê? Era o que Satanás queria. Queria que eu duvidasse de Deus quando eu estou me acompanhando. Nunca duvide de Deus. Ele sempre está te chamando para você sair do barco, porque Ele está fora do barco. Ele quer você andando por cima das águas. Ele quer ver você cada vez mais crescendo, cada vez mais prosperando, cada vez mais avançando. Mas para isso, você precisa sair do barco. Você precisa crer nele incondicionalmente. Da mesma forma que muitos vivem por vista, o viver por fé é você fechar o olho e pôr o pé para fora. E falar: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me conduz, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quantos entendem isso? Com esse mesmo sentimento, fique de pé onde você está. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo. O Senhor está me falando aqui que tem muitas pessoas que estão pensando em desistir de muitas coisas. Desistir até da vida. Mas eu quero te falar que Deus não tem isso para você. Deus tem o amor dEle. Deus tem a graça dEle. Deus tem o favor dEle para a sua vida. Deus quer derramar hoje algo surpreendente na sua vida. Você talvez tenha vindo para cá e já tenha até os seus sonhos, já até desistido dos seus sonhos. Mas eu quero te falar que Deus não desistiu deles. Basta você chegar e falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele morreu por mim naquela cruz, para me dar vida e vida em abundância. Porque foi para isso que Ele veio. Abra sua boca onde você está e comece a declarar isso. Ele veio para me dar vida e vida em abundância. O Senhor é o meu pastor. Começa a declarar. Pega um salmo, abre a sua boca agora e começa a declarar o que Ele quer fazer na sua vida. Ele cuida de você. Ele é o teu Redentor, Ele é o teu protetor, Ele é o restaurador. Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. É Ele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Não há outro. Ele é o único. Ele é o único que é digno. Ele é digno. 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 E Ele quer que você tenha uma vida digna. Oh, xarabacara, xalabá.
Eu creio em Ti.